rápidas e mais próximas das populações. Não é apenas mais atividade, é melhor acesso, mais qualidade no atendimento e maior capacidade de resposta. Por isso, a pergunta que faço à Sra. Ministra é a seguinte: como vamos continuar este caminho de reforço, proximidade e qualidade, garantindo que cada português tenha acesso atempado e digno aos cuidados de saúde? Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Hoje o Parlamento vai receber uma jovem viúva de um senhor português chamado Sérgio Abreu. Sabe quem era o Sérgio Abreu, Sra. Ministra? Sabe quem era o Sérgio Abreu? Não sabe. Eu vou-lhe dizer. Sérgio Abreu foi uma das vítimas, por falta de socorro do INEM, na greve de outubro de 2024. E somos nós, os deputados desta casa, que hoje vamos ter que dar a cara perante a viúva. Devia ser a Sra. Ministra a dar a sua cara, mas não. E sabe o que é que a Inspeção-Geral da Saúde disse sobre esta morte de Sérgio Abreu? Um homem que morreu à espera do INEM com um infarto do miocárdio, com uma coronopatia aterosclerosante. Sabe o que é que disse? Eu vou ler-lhe o que é que diz o relatório do IGAS. O desfecho fatal poderia ter sido evitado caso tivesse havido socorro, num tempo mínimo e razoável, que tornasse possível a evacuação da vítima para uma via verde coronária a um dos hospitais mais próximos, para Coimbra ou para Leiria. Senhora Ministra, muitos portugueses morreram já à espera do INEM e estes 12 portugueses morreram 4 meses depois da Senhora Ministra vir a este Parlamento anunciar uma refundação do INEM. É verdade, Sra. Ministra, em junho de 2024, a senhora vinha aqui a este Parlamento anunciar que ia refundar o INEM, que ia até gastar 70% do seu tempo a refundar o INEM. Ora, o INEM acabou por ser um exemplo acabado da sua total incompetência, Sra. Ministra, da sua total incompetência. Porque nem em 2024, nem em 2025 nós tivemos uma nova lei orgânica do INEM e depois de vários presidentes do INEM, em janeiro de 2026 voltámos a não ter a lei orgânica, mas voltámos a ter mortes, Sra. Ministra. Em 7 de janeiro deste ano morreu um português no Seixal, 3 horas à espera do INEM. Morreu uma portuguesa em Sesimbra, várias horas à espera do INEM, e também um homem em Tavira. Senhora Ministra, se não consegue resolver os problemas, saia de fininho e dê a sua pasta a esta bancada. Nós sabemos tratar da saúde dos portugueses.
Senhora Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhora Deputada Paula Santos, relativamente às matérias que aqui traz e de uma maneira também sintética, pelo tempo, dizer-lhe que, relativamente às consultas de medicina geral e familiar que referiu, as pessoas que estão à espera de consulta porque muitas vezes não têm médico de família, o que eu tenho para lhe dizer são 3 coisas. Em primeiro lugar, desde que entramos em 2 de abril de 2024, não recusámos até hoje nenhuma constituição ou a constituição de nenhuma unidade de saúde familiar modelo B. Reforçámo-las, bem pelo contrário, por todo esse país. Em segundo lugar, dizer-lhe que o concurso que vai abrir nos próximos dias, que tem o mapa de distribuição de vagas para as especialidades médicas, vou-me reportar agora à Medicina Geral e Familiar, vai pela primeira vez abrir vagas para todos os lugares, digamos assim, que foram identificados pelas unidades locais de saúde como necessárias. Vou voltar a dizer, ou seja, há tal autonomia de perguntarmos às pessoas o que é necessário. Agora, há uma coisa que não... Também temos os modelos C, que estão agora a abrir os primeiros, e também sei que não concorda, mas esse é um tema que já discutimos. Agora, temos convenções que abrimos entretanto também. Agora, sim, porque nós usamos o que está disponível no privado e no social para responder às pessoas. Agora, o que nós não conseguimos, de facto, e não vamos por aí, é obrigar os médicos a concorrer a zonas onde eles efetivamente não querem estar e não têm motivação para estar, porque trabalham em equipa e isso na MGF, como sabe, é muito importante. Em relação à senhora deputada Ana Oliveira, dizer que nós vamos continuar este caminho. Nós sabemos que o caminho é difícil, sabemos perfeitamente que estamos a mexer muitas vezes também naquilo que são alguns interesses instalados e, acima de tudo, sabemos que, mais do que interesses instalados, mentes e culturas cristalizadas. E é por essa razão que este caminho de reforço de proximidade, naturalmente, que passa por um verdadeiro sistema nacional de saúde, onde possamos usar, sim, o privado e o social sempre que é necessário, para poder dar resposta aos portugueses. Porque os portugueses que aqui nos ouvem hoje, aquilo que pretendem é que em qualquer ponto do sistema haja qualidade, segurança e resultados. E é isso que nós temos que garantir e é isso que nós vamos continuar a lutar para garantir. E daqui a 4 anos seremos avaliados por isso. Disso não há nenhuma dúvida. Aliás, já fomos uma vez avaliados e voltámos a estar aqui. Sim, Sr. Deputado Pedro Frazão, ainda estamos aqui. Sim, Sr. Deputado Frazão, ou não, Sr. Deputado Pedro Frazão, desculpe, não vou sair de fininho, porque não tenho o hábito nem de sair, nem de fininho, nem uma coisa, nem a outra. Mas nós ontem, Sr. Deputado, nós ontem, ai o tempo, já falámos muito os dois, já tivemos muita conversa sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, os anos passam e o Hospital Amadora Sintra, já aqui hoje referido, continua mergulhado nos mesmos problemas. Urgências sob pressão, profissionais exaustos e as pessoas continuam sem ser atendidas. As direções e as administrações desta ULS vão mudando à velocidade da luz, mas para quem ali entra regularmente, pouco ou nada mudou, Senhora Ministra. Acha normal que os médicos de um hospital sintam que estão num hospital de guerra e lhe chamem Amadora Síria? Enquanto há uns indignados com folhetos dirigidos à população, a nós o que nos preocupa mesmo é que as pessoas não tenham cuidados de saúde. Senhora Ministra, tivemos a oportunidade de ler o relato de um acompanhante durante 48 horas na urgência do Amadora Sintra e o que nos demonstra é aterrador. Um senhor com 88 anos que esperou 17 horas para ser observado pela primeira vez por um médico. Um familiar que não consegue falar com ninguém sobre o doente. Exames pedidos que não são realizados. Doentes que ficam sem médico depois da mudança de turno. Os relatos são muito preocupantes e assustadores, Senhora Ministra. E é com relatos e situações destas que esperamos que as pessoas confiem no SNS. O que tenciona o Governo fazer face ao facto do Hospital Amadora Sintra continuar subdimensionado, como aqui até já admitiu, face à população que serve? O Governo tenciona procurar resolver os problemas deste hospital concretamente ou vai baixar os braços e preferir avançar com um processo de privatização? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra, os melhores membros do Governo e as senhoras e os senhores deputados. E Sra. Ministra, ouvi-me lá há pouco a dizer que hoje não há urgências fechadas. Sugeri que viesse mais vezes ao Parlamento, se isso for sinónimo dos portugueses terem acesso, de facto, a todas as urgências do nosso país. Porque, Sra. Ministra, nestes 2 anos da AD, há uma coisa que não podemos deixar de concluir. Olhamos para os números, não fazemos a mesma leitura que fez, porque não só de um prognóstico reservado passou para os cuidados intensivos. Se não vejamos, temos mais 35 mil utentes sem médico de família do que há 2 anos. Um total de 1 milhão e 600 mil pessoas que esperam e desesperam por médico, números bem diferentes do que apresentou. Depois temos também mais de 13% de pessoas à espera de uma consulta de especialidade, incluindo mais 3,4% de pessoas à espera de uma cirurgia. Com a AD atingimos recordes de mortalidade, ainda ontem saiu um artigo que nos dá a nota de que houve mais de 6 mil óbitos, em particular no inverno. Continuamos a ter em particular pessoas mais idosas a morrerem com os picos de frio em Portugal. Também voltamos aos partos nas ambulâncias. Já que ouvimos recentemente a bancada que suporta o Governo congratular-se que há mais nascimentos nas ambulâncias, pasme-se, do que propriamente até nos hospitais. É sinal que nasceram menos bebés em casa. Todos nós concordamos, Senhora Ministra. E se há um bom sinal que nascem menos bebés em casa, tendo em conta o avanço que se deu na saúde para que as pessoas nasçam no hospital. Aquilo que não pode acontecer é continuarmos a ter partos a nascer nas ambulâncias. Depois, no cancro da mama, a Senhora Ministra aumentou aquilo que é o investimento no privado. privado. No entanto, a rede pública continua a não ser suficiente para o diagnóstico precoce. Temos a morte de 5 mulheres por dia, 5 mulheres por dia para o cancro da mama, Sra. Ministra. Isto são números absolutamente alarmantes e por isso mesmo não podemos deixar de lhe perguntar o que é que está a ser feito para garantir que o diagnóstico precoce no serviço público é de facto cumprido, por um lado, e por outro também que a rede de resposta não passa unicamente pelo investimento privado. Depois, os bombeiros. Falou há pouco, até em resposta à questão do INEM, mas não esclareceu se de facto vai ou não cumprir com os pagamentos atempados aos bombeiros. Vimos a bancada que suporta o Governo rejeitar a proposta do PAN para que os pagamentos fossem feitos em 30 dias, e por isso eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, se acha que é justo quem está no terreno, quem mais paga, ter estes pagamentos sucessivamente adiados? Porque, claro...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sofia Andrade, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra. Como prognóstico reservado devido à inércia da gestão do Governo, está também o Serviço de Emergência Médica. A prestação de socorro em situação de emergência é uma resposta absolutamente fundamental para todos nós. E por ser este serviço essencial, merece dos governantes em todos os momentos a máxima atenção. Porque, Sra. Ministra, nem os indicadores de saúde estão melhores, nem o Serviço de Emergência Médica está melhor. Mas quando algo corre mal na saúde, também já sabemos aquilo que vem a seguir. Sabemos que os senhores vão encontrar alguém a quem culpar. Mas, Sra. Ministra, já não é aceitável que, passados mais de 2 anos a tutelar a saúde, ainda atribua as responsabilidades daquilo que corre mal a terceiros. Os senhores até ensaiam uma nova narrativa agora de que as greves que aconteceram no INEM em 2024, com consequências absolutamente dramáticas, são culpa do Partido Socialista, como se não fossem os senhores os detentores da gestão do Instituto nesse período. Responsabilidade, Sra. Ministra, seria assumirem a negligência de um governo que, segundo dizem, estava desatento e não deu conta que estava a decorrer uma greve. Responsabilidade seria assumirem que essa desatenção, para não dizer negligência, causou danos na prestação de socorro. Mas a Sra. Ministra diz: eu não sei bem o que é isso de gerir uma greve. Pois não sabe, Sra. Ministra. Eu diria que a Sra. Ministra não sabe gerir uma greve, não sabe gerir o INEM, não sabe gerir o Sistema Integrado de Emergência Médica, a Sra. Ministra não sabe gerir o Ministério da Saúde. E a prova disso é que tem todo o setor da saúde em conflito com Vossa Excelência. Ainda na semana passada, a Liga dos Bombeiros Portugueses fez saber que vai renunciar o acordo com o INEM no âmbito do socorro pré-hospitalar. Em causa está, por um lado, uma dívida de 20 milhões de euros, que a Sra. Ministra já se apressou a dizer que não são 20 milhões, são 9, mas, Sra. Ministra, estamos quase no fim do mês e este valor, não sei se está desatenta, mas vai dobrar. Mas, por outro lado, e a bem da transparência, importa que partilhar-se também o conteúdo da carta de renúncia que recebeu, porque, afinal, os motivos desta renúncia são o incumprimento de várias cláusulas. Portanto, Sra. Ministra, há muitas responsabilidades que cabem a este governo, a este e não ao outro, e é tempo de as assumirem.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Moache, do Livre, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Ana Oliveira, aproveito porque há pouco fez um pedido de esclarecimento à Sra. Ministra, mas pareceu que era mais dirigida à bancada do Livre, para lhe dizer que não é o título do debate do Livre que é alarmista. É o facto dos senhores, em 2 anos, continuarem a mostrar a vossa incompetência para resolver os problemas do SNS que é verdadeiramente alarmista. E a Sra. Deputada pode tentar fazer as confusões que entenda, como aliás a bancada do PSD faz sempre entre a esquerda e a extrema-direita. Mas, Sra. Deputada, verdadeiramente populista, é nós ouvirmos dizer, como já ouvimos aqui, que a urgência do Hospital de Vila Franca de Xira não fechou porque ela agora funciona no Hospital de Louros. Senhora Deputada, está fechada. Se for lá bater à porta, não há nenhuma urgência. As pessoas são encaminhadas para Louros. Portanto, os senhores podem dizer que, na verdade, os serviços continuam a existir formalmente, mas não passa de um papel, Senhora Deputada, porque a urgência, objetivamente, não está lá. E, portanto, Senhora Deputada, em termos de populista, estamos conversados. Mas, Senhora Ministra, nós olhamos para os dados e os dados dizem-nos que nós temos 1 milhão de pessoas a aguardar a primeira consulta hospitalar de especialidade. E entre 2024 e 2025, a lista de espera aumentou 13,8%, enquanto a lista de espera para cirurgia aumentou 3,4%. Senhora Ministra, é 1 milhão de Marias à espera. E estes números estão a aumentar. E, portanto, Senhora Ministra, apresentou-nos também este projeto do SINAC como uma das bandeiras do seu governo para melhorar o acesso às listas de espera, mas, em paralelo, temos o Senhor Diretor Executivo do SNS a afirmar que não é possível eliminar as listas de espera. E, portanto, Sra. Ministra, gostaríamos de ter um esclarecimento. É esse o objetivo do Governo? Não é ir eliminando as listas de espera? Não vamos melhorar nada em 2026? Se há capacidade no privado e se há capacidade do Governo para enviar utentes para o privado, porque é que a prioridade do Governo não é conseguir